Gostaria de cumprimentar senhores vereadores, pessoal que está nos prestigiando hoje. Registro a presença do excelentíssimo senhor vice-prefeito, secretário Marlon, secretário Itamar, secretário adjunto Marcos, demais pessoas e funcionários da casa. E passo a palavra ao assessor jurídico, doutor Marcos.
Então, em primeiro lugar, quero agradecer a compreensão dos senhores vereadores pela minha falta na sessão passada, né? Por motivo de saúde ali, mas agora já está tudo tranquilo, tudo bem. Então, passamos então à ordem do dia. Temos então como correspondências recebidas os ofícios 127, 132 e 134 do Poder Executivo. E temos também os projetos de lei. Primeiro, o ofício 127 pediu a retirada do projeto número 62, que tratava da questão da função gratificada na Secretaria de Educação, um funcionário. E temos também o ofício 132, encaminhando os projetos de lei 77 a 86 do Poder Executivo, que serão lidos e votados posteriormente. Temos também o ofício 134, encaminhando os projetos de lei 87 a 90. Então, para não estender muito, então vamos passar à leitura do projeto de lei número 64/2018, que tem como ementa: institui a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas, de forma a torná-la parte integrante da Lei Municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas. Artigo 2º. O valor da tarifa será definido por decreto do prefeito e será determinado de acordo com o serviço prestado e o dispêndio com deslocamentos. Artigo 3º. A tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas fica fazendo parte integrante da Lei Municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal. Artigo 4º. O prefeito municipal fica autorizado ainda por esta lei a regulamentar por decreto a forma de requerimento, pagamento, agendamento e realização do serviço de iluminação solicitado pelo particular. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de junho de 2018, e Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: projeto de lei número 64, de 15 de junho de 2018. Tem o presente projeto de lei o objetivo de criar a tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas. Atualmente, de forma a ser corrigida por esta lei, a administração está fazendo serviços em propriedades privadas com servidor, veículo, equipamentos e materiais públicos. Assim, com base em recomendação do Tribunal de Contas do Estado e com vistas ao atendimento ao nosso Código Tributário Municipal, esta medida visa corrigir a situação mediante a cobrança de tarifa municipal para a realização de serviços de iluminação em propriedades privadas, de forma que o particular requeira o serviço de iluminação, pague a tarifa e o município, por sua vez, agende e efetue a realização de serviço. Sem regulamentação, o município fica impedido da realização destes serviços. O valor da tarifa será definido por decreto do prefeito e será determinado de acordo com o serviço prestado e o dispêndio com deslocamentos. Ainda por decreto municipal, o prefeito regulamentará o funcionamento da realização do serviço advindo da cobrança da tarifa. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, esse projeto acho que já ficou duas sessões passadas, né? Então, acredito que já os senhores vereadores já tenham tempo de ter analisado o projeto e não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação, cabe os senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulinho.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, excelentíssimo vice-prefeito, secretário Itamar, Marlon e o nosso amigo Marcos aqui, e os demais que estão aqui, os funcionários da casa. A minha posição sobre esse projeto é o seguinte: as cargas tributárias que nós pagamos numa conta de luz já é alta, é muito alta, é absurdo o que nós pagamos de imposto. A questão daquela da CIP ali, da iluminação pública, é pouquinho, não, isso aí não envolve. Então, eu acho que nós estamos carcando muito a faca já no coitado do nosso agricultor, no povo do campo. E eu não vejo por que nós do município, toda a vida foi feito, e não vejo por que hoje nós temos que cobrar isso aí. Hoje, nós, da situação que estamos aí no PP, vamos fazer para cobrar. Outro amanhã entra, faz. Nós não vamos fazer, outro vai fazer. Então, na minha posição, eu acho, eu não voto a favor, não estou induzindo ninguém, mas o meu voto é contrário a isso. Porque eu ouvi muito, eu ouvi o pessoal, tem três anos aí, já uns quatro, cinco, não queimou uma lâmpada. Será que em 3 anos, num ano, tu não pode dar uma lâmpada para uma pessoa do campo? A minha posição é essa. Eu não estou induzindo ninguém, mas a minha posição é contrária a esse projeto.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Assis.
Quero saudar a mesa diretora, também os nobres vereadores. Quero saudar os secretários que se fazem presente, funcionários da casa e pessoal presente. Eu sou contrário também a esse projeto porque eu sou a cobrança as pessoas do interior já têm grande dificuldade, né? Porque ganham pouco e ainda mais taxa de cobrança de luz. Eu vejo várias luzes por aí que estão apagadas, taxa de iluminação pública, e já vem na conta de luz mesmo uma cobrança ali. Então, a minha posição é contra. Muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Fernando.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente desta mesa, o senhor Marcos, o assessor jurídico, o doutor Marcos, a todos os nossos colegas, o vice-prefeito que está aqui hoje presente, todos os secretários e as demais pessoas que estão hoje nos prestigiando. Então, como o vereador Paulinho e o vereador Assis falaram, eu também sou contra esse projeto. Vejo que hoje em dia a gente já paga muitas cargas tributárias, né, para o governo. A gente já, a agricultura, principalmente, já vem sofrendo tanto durante tanto tempo aí, pessoal. Eu acho que não teria necessidade aí de pagar tanto. Que nem o Paulinho falou, sempre foi um serviço de graça, né? Eu liguei também para várias prefeituras da região, para Vacaria, São Marcos, Campestre, Caxias. O serviço é realizado de graça. Então, por que só o nosso município cobrar esse valor, né, pessoal? Eu estava olhando aqui os valores, realmente. É um valor alto que é 200, dá R$ 230. A metade, 50%, daria 115. Só que, automaticamente, eu acho que não vai estragar tudo isso aqui para ir lá e ter que o produtor pagar os R$ 115, né, pessoal? Então, é mais fácil cada um pagar por conta, então, do que ter prefeitura, se fosse o caso, né? Então, a minha posição é contra este projeto. Obrigado.
Mais alguém? Vereador Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor jurídico Dr. Marcos, mais colegas vereadores, e o vice-prefeito que se encontra aqui, o secretário e os mais que estão assistindo a esta sessão. Eu primeiro fui conversar com as pessoas para ver o que que eles achavam, porque a voz do povo é o primeiro lugar, nós somos representantes deles. Eles acham o máximo isso aí. Ninguém tá aceitando. Então, nós somos representantes deles, porque imposto e aumentar, tipo, que já foi aumentado 40%, tipo, do imposto de IPTU, e agora daí esse tem essa taxa de início, e depois não vai aumentar mais 400%? Então, eu sou oposição, sou contra.
Mais alguém? Vereador Mirim.
Cumprimentar o presidente Marcos Minoso, assessor jurídico, doutor Marcos Toffoli, colegas vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, as pessoas que se fazem presente, cumprimentar o vice-prefeito Valdenir Lisboa Pereira, secretário da a Secretaria da Agricultura, e o José Itamar, secretário da Administração, o Marlon, representante aí da Secretaria de Obras, o Marcos Pavan. Eu sou favorável a este projeto porque nós estamos votando aqui hoje, nós temos que ficar, esclarecer. Estamos votando uma possibilidade de serviço, de prestação de serviço ou não. Então, o que, que vai servir para o Poder Executivo, para a administração? Nós não vamos aprovar, o que, que vai acontecer? Vai cair sobre nós a carga de não efetuar serviço dentro das propriedades rurais de eletrificação. Nós estamos dando uma possibilidade desse serviço ser feito pela prefeitura, né, com a cobrança aí de 50% do valor do material, ou então nós estamos tirando essa possibilidade e as pessoas ficariam, sim, sem esse serviço, né, caso nós vote contra. As pessoas vão ficar sem essa prestação de serviço de eletrificação rural e vão ter que contratar eletricista particular. Então, assim, nós temos que ter um certo cuidado. A questão do valor a ser cobrado, isso foi uma proposta da administração, na pessoa do Valdenir Lisboa, vice-prefeito, que é responsável pelo setor de água e eletrificação, né? Então, assim, foi uma proposta dele, mas é uma proposta que pode ser discutida com o prefeito e nós, enquanto vereador, daqui a pouco, por uma proposta de valores menor, né, nós estamos dando, então, essa possibilidade de cobrança. Se nós reprovar o projeto, nós estamos tirando essa alternativa. E as pessoas, quem tem lâmpada ou tem a ideia de possível instalação na área rural, o que, que vai acontecer? Vai ter que pagar o valor total da instalação mais o custo do eletricista, né? Então, essa é a questão hoje. Claro que talvez o discurso um tanto populista, às vezes as pessoas ficam preocupadas com o que, que vai acontecer lá fora. Cara, eu não sei, enquanto vereador, nós estamos tirando a questão de ter o eletricista da prefeitura, com 50% do custo. Eu não sei quanto o eletricista iria cobrar para vir instalar entre material, seria os 226,75. Mas o custo do serviço dele talvez fosse custar aí uns 300 a 400 reais para vir instalar uma lâmpada Capela do Carmo, por exemplo, né? Então, tem que se ter um certo cuidado. Aqui está uma proposta, que seria 113, mas é uma alternativa. Se você não quiser chamar o eletricista da prefeitura, se você acha que é só uma lâmpada, custa a lâmpada aqui custa R$ 25,50, então tu paga o eletricista particular mais a lâmpada, tranquilo, não vai ter problema nenhum. Essa vai ser um serviço alternativo que nós estamos votando hoje, né? Então, eu sou favorável ao projeto, porque deixa aí mais uma alternativa para o produtor rural. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Jonas.
Quero cumprimentar também o presidente, assessor, demais colegas. Na pessoa do vice-prefeito, também quero cumprimentar todos os secretários também que estão acompanhando o trabalho nesta noite e todas as pessoas que estão nos acompanhando. É assim, a gente conversou sobre esse projeto e a gente respeita aqui, né, a opinião de cada um é livre, né, para se pensar e analisar aquilo que é de melhor para a população, mas ao contrário também, eu trabalho na Secretaria da Saúde hoje, a gente tem um contato bastante forte com a população de Monte Alegre, e a gente conversando, a gente sempre especula, passa para a população a respeito dos projetos, e ao contrário disso, algumas pessoas, maioria das pessoas que eu conversei, elas não estão, né, se importando com o valor que vai ser pago, né, se aprovado. Porque o que acontece até hoje? Hoje nós podemos ver, às vezes, muitos são cobrados que às vezes a própria iluminação pública hoje às vezes não consegue atender totalmente, né? Porque é bastante lâmpada que queima, problemas. Então, se for analisar hoje, não está sendo praticamente feito, né, esse trabalho nas propriedades particulares, né? Eu sei de pessoas que já me pediram o ano passado o serviço, até hoje não foi atendido, pelo fato de ser um custo alto, né? A prefeitura está alimentando a iluminação pública e também tentar atender o serviço particular, né? Eu acho que essa é uma alternativa, né, da população, do povo, né,
entrar aí com uma contrapartida, né, de pagar uma parte desse valor, mas receber o serviço. Como o vereador Mirinho falou, acho que se nós reprovar esse projeto hoje, vamos estar tirando, né, um serviço do próprio agricultor, né, que precisa, mas a gente respeita a opinião de todos, mas a minha posição é favorável a esse projeto, e eu acredito que, como já foi conversado desde o começo da administração, das questões das horas máquina, que a gestão passada tinha pessoas que pagavam, tinha pessoas que não pagavam. O povo hoje, se não for conversar com maioria, ou não estão se importando muitas vezes em pagar o serviço, e sim em receber o serviço, né? Então, acredito que hoje vai ser essa questão. Eu acho que dentro a prefeitura conseguir atender a população, eles não vão se importar em pagar esse valor, que nem até hoje certo tem, né, o equivalente que vai ser, se vai ser 50, se vai ser, quem sabe, até menos, ou quem sabe até de graça, dependendo a questão da visão do prefeito. Mas o que eu entendo hoje, se nós votar contra esse projeto ser reprovado, simplesmente vamos estar tirando um serviço que estaria sendo oferecido ao produtor rural, né, e a toda a população. Mas eu fico só passar isso, e a minha posição, eu sou favorável a esse projeto, mas deixo o demais, né, para os colegas analisar melhor.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Pode, doutor, por favor.
Aqui é o seguinte, está tratando de um serviço na propriedade privada, então legalmente é proibido a administração fazer qualquer serviço, prestar um serviço público na propriedade privada, seja, por exemplo, aqui está discutindo a instalação de lâmpadas, né? Então isso entra também a questão de plantio de lavouras, serviço de aradora, enfim, todo o serviço público ao particular deve ser pago, sim, isso é questão legal, mas tem as formas de subsidiar esse serviço para que tenha um custo menor ao proprietário rural, né? Então, aqui eu não quero induzir ninguém, cada um tem a sua opinião, tem sua forma de pensar, mas é só a questão legal é que não pode ser prestado serviço público na propriedade privada. Só complementando aqui.
Obrigado, doutor Marcos, pelo esclarecimento. Então, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto reprovado por 5 a 3. Votaram a favor do projeto vereador Jonas, vereador Valdemir Mirinho, vereadora Fernanda. E votaram contrário a este projeto vereador Paulinho, vereador Assis, vereadora Nair, vereador Fernando e vereadora Erotildes.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 77/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$17.433,21, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Então, Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Alimentação e Nutrição Escolar, Material de Consumo, R$17.433,21. Total, R$17.433,21. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro apurado no recurso 1064, no valor de R$17.433,21. Total, R$17.433,21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de julho de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente e Excelentíssimos Senhores Vereadores, o projeto de lei executivo número 77/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$17.433,21 para efetivarmos o pagamento de material de consumo na Secretaria Municipal de Educação, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade aqui nesse projeto, só a questão de suplementação aqui, superávit, então. Mas, quanto à aprovação, não cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 78/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 166 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 50 mil, obrigações patronais, R$ 25 mil, indenizações e restituições, R$ 1 mil, obras e instalações, R$ 90 mil, total, R$ 166 mil. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o excesso de arrecadação apurado no recurso 0031, Receitas Fundeb, no valor de R$ 166 mil, total R$ 166 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de julho de 2018. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 78/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 166 mil. Para efetivarmos o pagamento de vencimentos, vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições de obras e instalações na Secretaria Municipal da Educação, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Aqui, então, semelhante ao projeto anterior, e tem outros também. Aqui é um excesso de arrecadação apurado aqui de R$ 166 mil. Então, não vejo nenhuma irregularidade no projeto. Quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 79/2018. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 108.500, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal da Agricultura, Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Monte Alegre dos Campos, aquisição de implementos agrícolas, convênio 872994/2018, equipamentos e material permanente, R$ 88.062,62, equipamentos e material permanente, R$ 20.437,38, total, R$ 108.500. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o convênio número 872994/2018, no valor de R$ 88.062,62, e com a redução das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Pavimentação e Drenagens de Vias Públicas, Obras e Instalações, R$ 20.437,38. Total, R$ 108.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de julho de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem a seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei Executivo número 79/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 108.500 para efetivarmos a aquisição de equipamento agrícola para a Secretaria Municipal da Agricultura, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Que também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 80/2018. Dispõe sobre o pagamento de precatórios e requisições de pagamento, valor de que trata o artigo 3º da Emenda Constitucional número 37, de 12/7/2002. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para efeito do que dispõem os parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 dos atos das disposições constitucionais transitórias, serão consideradas requisições de pequeno valor, RPV, as obrigações ou débitos consignados em precatórios judiciários contra a Fazenda Municipal que tenham valor igual ou inferior a 10 salários mínimos. Artigo 2º. Os pagamentos de que trata o artigo 1º desta lei obedecerão, quanto às requisições de pequeno valor, à ordem cronológica de apresentação perante a administração municipal e serão pagas no prazo de até 60 dias contados da apresentação do requisitório na repartição pública. Artigo 3º. Os pagamentos de que trata o artigo 1º desta lei obedecerão, quanto aos precatórios judiciários, à ordem cronológica de apresentação perante a administração municipal e serão pagos a partir do exercício do ano subsequente ao ano da apresentação do precatório na repartição pública na forma abaixo definida. Inciso 1º. Acima de 10 até o limite de 15 salários mínimos nacionais em 5 parcelas mensais. Inciso 2º. Acima de 15 até o limite de 20 salários mínimos nacionais em 8 parcelas mensais. Inciso 3º. Acima de 20 até o limite de 25 salários mínimos nacionais em 12 parcelas mensais. Inciso 4º. Acima de 25 salários mínimos nacionais em 18 parcelas mensais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de julho de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Com exposição de motivos, tem o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei Executivo número 80/2018 disciplina o pagamento de RPV e precatório pelo Poder Executivo. Para o pagamento de RPV, o limite fica em até 10 salários mínimos nacionais e serão pagos em parcela única em até 60 dias contados da apresentação do pedido da administração pública. Já o precatório será pago de forma parcelada em valores acima de 10 salários mínimos nacionais, em parcelas mensais, de acordo com o montante do precatório, mas sempre a partir do exercício seguinte ao da apresentação do pedido da administração pública. A medida é necessária para resguardar a execução orçamentária no município, que vem sendo surpreendida com RPVs e precatórios expedidos pelo Poder Judiciário com prazo único de pagamento em até 60 dias por ausência de lei municipal que discipline o tema. Assim, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Aqui eu vejo com bons olhos esse projeto, porque regulamenta a forma de pagamento de RPVs e precatórios. O que é que acontece hoje? Chega um precatório no Poder Judiciário, uma condenação, por exemplo, R$50 mil, o município tem que pagar à vista esse valor, dentro do orçamento desse ano, por exemplo. Então, isso desestabiliza o orçamento de qualquer município, né? Então, entendo que, da forma como está aqui, é mais ou menos o que segue os valores do município de Vacaria, por exemplo, que é de porte maior. E, claro, está em valores inferiores ao que a União paga, por exemplo, que é até 60 salários mínimos RPV, pagos em até 60 dias. Então, para o município, pelo tamanho do município, eu entendo que está dentro dos limites, né, normalmente usado, né? Então, é uma forma de não surpreender a administração com o pagamento de valores, por vezes, alto, né? Tendo que, muitas vezes, de suspender outros serviços também necessários na administração pública. Então, é esse meu posicionamento. É uma regulamentação que já devia de ter anterior, mas nunca é tarde, né? Então, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então colocaremos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos à leitura do projeto de lei número 81/2018. Dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários do município, vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, obedecerão o disposto nesta lei. Seção 1. Do parcelamento. Artigo 2º. Os créditos tributários e não tributários vencidos até o dia 31 de dezembro de 2017, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser pagos de forma parcelada na seguinte forma. Parágrafo 1º. Os créditos até R$ 100 poderão ser parcelados em até 5 vezes. Parágrafo 2º. Os créditos de R$ 200 os créditos até R$ 200 poderão ser parcelados em até 10 vezes. Parágrafo 3º. Os créditos de até R$ 300 poderão ser parcelados em até 15 vezes. Os créditos até R$ 400 poderão ser parcelados em até 20 vezes. Parágrafo 5º. Os créditos acima de R$ 400 poderão ser parcelados em até 36 vezes. Artigo 3º. O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte em formulário padrão elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 4º. O parcelamento somente será concedido à vista de termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento em que se contenha o valor total da dívida, incluindo correção monetária, juros e multa, nos termos da lei vigente, e sua discriminação exercício por exercício e tributo por tributo. Parágrafo 1º. O termo de confissão de dívida conterá cláusula de cancelamento do benefício na hipótese de não pagamento de duas parcelas consecutivas, tornando-se exigível a totalidade do crédito remanescente. Parágrafo 2º. Na hipótese de o contribuinte possuir débitos de natureza não tributária, será firmado o termo de confissão de dívida específicos. Artigo 5º. As parcelas mensais ou de outra periodicidade serão corrigidos anualmente, todo o dia 1º do 1, de acordo com a variação do INPC acumulada no exercício anterior. Artigo 6º. Quando os débitos forem de pessoa jurídica, o Poder Executivo poderá exigir a prestação de garantia, real ou fidejussória, esta mediante fiança dos sócios ou de terceiros. Artigo 7º. O parcelamento será cancelado. 1º. Se o contribuinte atrasar o pagamento de mais de duas parcelas. Inciso 2. Se deixar de recolher o valor de tributo de sua responsabilidade na data do vencimento. Artigo 8º. O contribuinte beneficiado com o parcelamento deferido e que esteja em dia com o pagamento terá direito a obter a certidão positiva com efeito de negativa de débito, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a qual conterá a declaração da existência do parcelamento. Parágrafo único. A certidão expedida nos termos deste artigo terá validade pelo prazo de 30 dias. Seção 2. Da remissão. Artigo 9º. Aos créditos tributários e não tributários vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, será concedida a remissão nos seguintes termos. Inciso 1º. Aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2017, em vez única, até 20 de dezembro de 2018, será concedida a remissão de 100% dos juros e multa de mora. Artigo 10º. A remissão deverá ser requerida até 20 de dezembro de 2018. Parágrafo único. Apurada, em qualquer época, a falsidade dos documentos ou das provas apresentadas para a concessão da remissão, o benefício será cancelado, efetuando-se a cobrança judicial do crédito. Seção 3. Da compensação. Artigo 11º. O Poder Executivo compensará créditos tributários ou não tributários vencidos com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda Municipal. Parágrafo 1º. A compensação de que trata este artigo somente será admitida para créditos de valor inferior a R$ 1.000. Parágrafo 2º. A compensação de créditos somente será deferida se o débito do município resultou de contratação regular com previsão de recursos e empenho e após procedida a liquidação da despesa, com recebimento dos materiais ou certificação da realização dos serviços ou execução da obra de que decorre o crédito do contribuinte. Seção 4. Da revisão. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá anualmente a revisão de todos os créditos tributários ou não tributários, lançados e inscritos ou não em dívida ativa, com vistas às seguintes medidas. Inciso 1º. Expurgo dos alcançados pela prescrição da ação de cobrança ou de execução nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem deu causa à prescrição. Inciso 2. Cancelamento dos valores lançados quando comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, no caso de imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxa pelo exercício do poder de polícia. Inciso 3º. Cancelamento de valores cobrados a título de contribuição de melhoria lançados com base no custo da obra, sem considerar a valorização imobiliária gerada. Parágrafo único. A revisão de que trata este artigo será procedida pela Secretaria Municipal da Fazenda e deverá ser documentada em expediente administrativo, inclusive, quando for o caso, mediante termo de vistoria e verificação fiscal conforme procedimentos que forem estabelecidos. Artigo 13. O Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial ou cobrança dos créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa ou não, que, em relação a cada contribuinte e computados o principal, juros, multa e correção monetária, sejam de valor inferior a R$ 500. Parágrafo 1º. O órgão jurídico do município fica autorizado a requerer a desistência das ações de execução fiscal que tenham por objeto créditos de valor inferior ao definido no caput deste artigo, já computados os honorários de sucumbência fixados desde que a execução não tenha sido embargada e o contribuinte recolher em juízo o valor das custas e demais despesas do processo. Parágrafo 2º. Sempre que o valor total da dívida do contribuinte ultrapassar o valor estabelecido neste artigo, o Poder Executivo diligenciará para que seja promovida a execução fiscal e ou cobrança, ressalvada a hipótese de parcelamento em vigor. Parágrafo 3º. Os créditos de que trata este artigo serão reclassificados pelo Poder Executivo em categoria própria, para fins de controle, ficando em cobrança administrativa a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda. Seção 5. Do Cadastro. Artigo 14. O Poder Executivo instituirá cadastro dos contribuintes inadimplentes em relação a créditos municipais constituídos, pertinentes a impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais, tarifas, preços públicos, multas e valores de qualquer outra origem. Artigo 15. Será obrigatória a consulta ao cadastro de que trata o artigo 14, toda vez que for examinado o pedido formulado por munícipe, objetivando a concessão de auxílio, subvenção, incentivo, financiamento ou transferência de recursos a qualquer título. Parágrafo único. O contribuinte que estiver em débito com o município, ressalvado o caso de parcelamento em vigor com situação de regular adimplência, não será deferido qualquer pedido ou solicitação de que trata o caput deste artigo, salvo nos casos de auxílio para atender situação decorrente de calamidade pública, benefício previsto em lei para comprovadamente necessitados. Artigo 16. As entidades sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de educação, de saúde e de assistência social, não ficam condicionadas à regularidade fiscal de que trata o artigo 15. Artigo 17. O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente lei. Artigo 18. Ficam revogadas todas as disposições legais em contrário. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos tem o seguinte. O projeto de lei número 81/2018 tem por escopo dispor sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e dar outras providências. Hoje em dia, o município de Monte Alegre dos Campos possui uma certa demanda de processos de execução fiscal, bem como protestos judiciais visando interromper a prescrição. Infelizmente, as medidas judiciais se mostram de pouca solução, eis que além de tardias, muitas vezes são onerosas demais ao município, sendo que o remédio judicial somente é buscado para não ser entendida uma renúncia de receita. Eis que é um verdadeiro prejuízo aos cofres do município de Monte Alegre dos Campos, que tem uma arrecadação pequena de créditos tributários e não tributários. O presente projeto de lei visa buscar uma forma de o município arrecadar estes créditos entre aspas, perdidos, viabilizando o pagamento pelos contribuintes, prevendo a extinção daquilo que é devidamente, entre aspas, perdido, sem, no entanto, beneficiar qualquer munícipe. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e visa, o objetivo é arrecadar esses recursos que dificilmente seriam pagos com todos os juros e multa, né? Então é uma forma de aumentar um pouco a arrecadação e proporcionar a forma que o município possa, em débito ou pendência com o município, possa quitar suas dívidas perante o município de Monte Alegre dos Campos. Mas, quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulinho.
Eu já tinha cumprimentado a casa, então. Esse projeto, já o ano passado eu pedi para estenderem um pouquinho mais. Então eu vou dar uma sugestão à administração que, através de carta, convide os devedores a vir na prefeitura tomar um cafezinho e fazer esse refis. O ano passado eu trouxe de uns 3, 4 pessoas e eu mesmo fiz, me autorizaram e eu fiz aqui dentro da prefeitura. O pessoal não vem, a maioria trabalha. E se tu convidar ele a vir tomar um café e acertar, ele vem e acerta. Isso aqui sim é oneroso para os cofres públicos e acredito que é de grande valia. Acho que se fazer isso aí e alguém ir lá e convidar esse pessoal a vir. Nós temos dívida aí de 12 anos aí no município que não foi paga. Começou na administração do prefeito Gilmar, passou por mais 3 administrações e não foi acertada de terrenos que tá essas dívidas. Então, acho que se fizer esse tipo de convite, convidar a pessoa para vir aqui, com certeza eles virão e acertarão as contas. Era isso.
Mais alguém? Então, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 82/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 4.011,41, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal da Saúde, Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Material de consumo, R$ 4.011,41. Total, R$ 4.011,41. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2017, recurso 4590, no valor de R$ 4.011,41. Total, R$ 4.011,41. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2018. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Com exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 82/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 4.011,41 para efetivarmos o pagamento de material de consumo na Secretaria Municipal da Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores discutirem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 83/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 5.526,99, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Vinculados Estaduais, Diabetes Mévitos, Material Bem Serviço Distribuição Gratuita, R$ 5.526,99. Total, R$ 5.526,99. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2017, recurso 4051, no valor de R$ 5.526,99. Total, R$ 5.526,99. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2018. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 83/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 5.526,99 para efetivarmos o pagamento de material, bem ou serviço de distribuição gratuita na Secretaria Municipal da Saúde, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Vou interromper por uns 3 minutos a sessão aí. Se alguém mais precisar ir no banheiro, vão aproveitar porque a sessão hoje vai ser bastante longa. Então, retornando aos trabalhos, passo a palavra novamente ao Dr. Marcos para a leitura dos projetos.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 84/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 8.269,30, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal da Saúde, Bloco Assistência Farmacêutica, Farmácia Básica Federal, Material Bem e Serviço de Distribuição Gratuita, R$ 8.269,30. Total, R$ 8.269,30. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2017, recurso 4770, no valor de R$ 8.269,30. Total, R$ 8.269,30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente e Excelentíssimos Senhores Vereadores, o projeto de lei executivo número 84/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 269,30, para efetivarmos o pagamento de material, bem o serviço de distribuição gratuita na Secretaria Municipal da Saúde, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Eu não vejo nenhuma irregularidade aqui quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação, não cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 85/2018. Autoriza abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 7.574,97, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal da Saúde, Bloco Atenção Básica, Programa Agentes Comunitários de Saúde, PACS, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 7.574,97. Total, R$ 7.574,97. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2017, recurso 4530, no valor de R$ 7.574,97. Total, R$ 7.574,97. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 85/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 7.574,97 para efetivarmos o pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil na Secretaria Municipal da Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 86/2018. Autoriza abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 1.543,61, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal da Saúde, Bloco Atenção Básica, Saúde Bucal, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 1.543,61. Total, R$ 1.543,61. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2017, recurso 4540, no valor de R$ 1.543,61. Total, R$ 1.543,61. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores. O projeto de lei executivo número 86/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 1.543,61 para efetivarmos o pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil na Secretaria Municipal da Saúde, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, à leitura do projeto de lei número 87/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 134.800,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Manutenção, Desenvolvimento e Atividade da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Material de Consumo, R$ 10.000,00. Recursos vinculados estaduais: Farmácia Básica, Farmácia, Material, Bem, Serviço, Distribuição Gratuita, R$ 6.800,00. Estratégia de Saúde da Família, ESF, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 10.000,00. Material de Consumo, R$ 10.000,00. Equipamentos e Material Permanente, R$ 5.000,00. Equipamento IABPS, Equipamentos e Material Permanente, R$ 2.000,00. IAB, NAAB, Outro Serviço Terceira Pessoa Jurídica, R$ 5.000,00. Bloco Atenção Básica, Saúde da Família, SF, Material de Consumo, R$ 8.000,00. Academia da Saúde, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 18.000,00. Material de Consumo, R$ 3.000,00. Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 15.000,00. Bloco Vigilância em Saúde, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 40.000,00. Outros Serviços, Terceiro, Pessoa Jurídica, R$ 2.000,00. Total, R$ 134.800,00. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Manutenção, Desenvolvimento e Atividade da Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Auxílio Alimentação, R$ 20.000,00. Auxílio Transporte, R$ 10.000,00. Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 37.400,00. Recursos vinculados estaduais: Farmácia Básica, Farmácia, Material de Consumo, R$ 2.000,00. Material, Bem, Serviço de Distribuição Gratuita, R$ 5.000,00. IAB, NAB, Material de Consumo, R$ 10.000,00. Auxílio Alimentação, R$ 9.000,00. Auxílio Transporte, R$ 2.000,00. PAC estadual, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 1.400,00. Bloco Atenção Básica, Saúde da Família, SF, Auxílio Alimentação, R$ 6.000,00. Auxílio Transporte, R$ 2.000,00. Academia de Saúde, Auxílio Alimentação, R$ 3.000,00. Auxílio Transporte, R$ 7.000,00. Bloco Vigilância em Saúde, Material de Consumo, R$ 15.000,00. auxílio e alimentação, R$ 5.000,00, total R$ 134.800,00. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de agosto de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, é o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei Executivo nº 87/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento de execução crédito suplementar no valor de R$ 134.800,00 para efetivarmos o pagamento, aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço de distribuição gratuita, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, equipamentos e material permanente e outros serviços, 3º, pessoa jurídica na Secretaria Municipal da Saúde, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 88/2018. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 18.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal da Saúde. Bloco Atenção Básica, Academia de Saúde, Equipamentos e Material Permanente, R$ 8.000,00. Material, Bem, Serviço, Distribuição Gratuita, R$ 10.000,00. Total, R$ 18.000,00. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Manutenção, Desenvolvimento, Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 18.000,00. Total, R$ 18.000,00. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de agosto de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei Executivo nº 88/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento de execução um crédito especial no valor de R$ 18.000,00 para efetivarmos o pagamento, aquisição de material, bem ou serviço de distribuição gratuita e material permanente na Secretaria Municipal da Saúde, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 89/2018. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 80.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Investimento, Estruturação Especializada, Aquisição de Ambulância. Equipamentos e material permanente, R$ 80.000. Total, R$ 80.000. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o recurso repasse advindo do Fundo Nacional de Saúde, junto ao processo número 25.000.08.2750.2018, dígito 50, no valor de R$ 80.000. Total, R$ 80.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de agosto de 2018, e o Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente e Excelentíssimos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei Executivo nº 89, 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no Orçamento de Execução um crédito especial no valor de R$ 80.000 para efetivarmos o pagamento e aquisição de uma ambulância para a Secretaria Municipal da Saúde, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Que não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não do projeto, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Agora o último projeto, é o projeto número 90/2018. Também autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 25.000, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Investimento, Aquisição de Gabinete Odontológico, Equipamentos e Material Permanente, R$ 25.000. Total, R$ 25.000. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o recurso repasse advindo do Fundo Nacional de Saúde, junto ao processo número 25.000.11.23.55.2018, dígito 17, no valor de R$ 25.000. Total, R$ 25.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de agosto de 2018. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente e Excelentíssimos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei Executivo nº 90/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no Orçamento de Execução um crédito especial no valor de R$ 25.000. Para efetivarmos o pagamento e aquisição de um gabinete odontológico para a Secretaria Municipal da Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então passamos aos vereadores inscritos. Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado a todos anteriormente. Então, primeiramente, gostaria de fazer aqui uma indicação, aproveitando que está aqui o vice-prefeito, hoje presente, a respeito de um espalhador de água. Seria para o CTG. Já haviam conversado, foi domingo, né, com o Mirinho aqui, com o Marquinhos também. O pessoal havia pedido o apoio ali do CTG. Como vai também haver a festa da uva esse ano, né, pessoal? Então seria importante este tanque. Normalmente ali, se chegar a dar uma seca, um tempo muito seco, vai acabar dando problema ali com a cancha, muita poeira, até para os competidores, para o pessoal visitante, né? Então o pessoal do CTG aí pediu que a gente representasse aí junto com os vereadores aí e levasse essa proposta aí ao poder público. Outro assunto, a respeito do Sicred. Como todo mundo já sabe, já faz um ano e pouco a gente já vem lutando para que seja instalada aqui uma agência deste banco aqui no município, né? Mas até agora, pouco foi feito. Veio o pessoal aqui do Sicred, foi, eu acho, o ano passado, né? Vieram aqui, ficaram de dar esclarecimentos e até agora nada. Estava conversando com o Sérgio esta semana, ele me falou até que teria que montar uma comissão a respeito desse banco, nós vereadores aqui, pessoal das comunidades aí, porque é muito importante, né, pessoal, a gente ter um banco aqui em nosso município. Um município agrícola aí, onde tem muito dinheiro aí, eu acho que seria interessante aqui a gente ter um banco aí em nosso município. O pessoal muito reclama ali, às vezes vai ali na loja, vai ali no banco, ali na lotérica, ficam esperando e nunca tem dinheiro, porque o que acontecia? Anteriormente, o Elmes ali, ele colocava dinheiro do posto na lotérica, só que agora não faz mais isso. Então, o da lotérica é o dinheiro que entra ali. Então, como entra pouco dinheiro ali, acaba o pessoal também ficando esperando, né, pessoal? Então, acho que seria interessante, vai uma dica aí, nós montar uma comissão, nós vereadores aqui, e ir atrás disso aí, ver o que está acontecendo, para ver quais os próximos passos que a gente tem que tomar. Acho que não está aí o secretário adjunto, o Itamar, o Marcos Pavan, que é secretário de obras, né? Eu gostaria de fazer um pedido de providências. Lá na Capela São Francisco, tem a estrada lá da linha do Spoleto. Já faz um ano e pouco também que a gente já vem pedindo ali para arrumação daquela via. Pois tem aquele morro ali, o Marquinhos conhece também ali, né, do Claudinei ali, que já vem anos dando problema ali, que escorre água para o meio da estrada ali e vira sempre uma buraqueira, né? Então eu gostaria de fazer uma sugestão também aqui. Semana que vem, não sei quando que alguém de vocês tem uma disponibilidade, eu vou junto até lá, a gente conversa com o pessoal ali da comunidade, que acho que tem o Douglas Poleto, o Claudinei Reck, tem várias pessoas ali da comunidade ali que dependem daquela estrada, né, pessoal? Eu fui lá semana passada, tá terrível. Ali tem até eu tirei umas fotos esse ano, acho que foi, um pouquinho para baixo ali da Casa do Preto ali, tu passa mal a pena um carro, porque já tá desbarrancando ali, botaram até uns dois cones ali para baixo, e até agora não foi resolvido o problema. Chega a época da safra da uva, e mais um problema para ser resolvido e nada, né, pessoal? Então, eu me disponho aí semana que vem aí para a gente ir ali conversar com o pessoal, ver o que pode ser feito aí, para a gente já resolver esse problema o quanto antes, né? A respeito da agricultura também, aproveitando que o senhor Itamar está aqui hoje para nos dar explicações aqui, né, Itamar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pelo papel que trouxe aqui sobre o que foi feito em 2017 e durante este ano aí dos trabalhos da agricultura. Eu acho que isso é uma coisa que só vem a somar, né? Mas também gostaria de saber, a gente já sabe que já veio duas retro, um trator novo aí para a agricultura, né? Então eu gostaria de saber onde que vão ser colocadas essas máquinas aí, se já estão trabalhando, qual que será o cronograma que será utilizado para essas máquinas, né? Porque tendo todas essas máquinas aí, eu acho que agora tem que trabalhar para o agricultor. Eu não sei, até o ano passado, a Retro só fazia algum serviço dentro da propriedade. Eu não sei agora com essas retos se vai ser realizado mais algum tipo de serviço. Qual que é essa situação, né? Então, eu gostaria que o Itamar, depois, se o presidente desse a palavra para ele, conseguisse nos responder essas coisas. Então, muito obrigado a todos. Por hoje era isso.
Só para complementar o questionamento do vereador Fernando a respeito do morro lá do Claudinei ali, né? Aquele morro sempre foi assim, né? Então, tomara que alguém resolva. E se for antes dessa próxima safra, parabéns para a nossa administração, né? Próximo vereador inscrito, vereadora Herotildes Alves dos Santos.
Eu já tinha cumprimentado a mesa e os mais aqui presentes. Só queria reforçar de novo que sobre a zaradora, né, mas o Itamar já deu a notícia que o prefeito já confirmou também que a gente podia passar para as pessoas que já tinha, ia vir duas zaradoras. Aradora não, aliás, plantadeira. Desculpe. Que o pessoal pede para a gente, então a gente confirmou para eles que o prefeito falou que vai vir duas plantadeiras, porque os agricultores familiares faz muita falta. Nem que eles plantem meio hectare, mas eles colhem para o gasto deles, né? Então, e é uns quantos que ocupa. Então, é muito bom isso aí. E quanto ao Banco dos Créditos também, que eu estive conversando com o Sérgio também, e até o prefeito de Jaquirana, que um banco só vem para o município. O prefeito de Jaquirana ligava todo dia para o presidente e para a comissão, para interesse de lá. Isso aí depende muito disso aí também. Tem que ter uma, que nem o Fernando falou, uma comissão que acha alguém que tem interesse que vá atrás, porque tem que ter segurança 24 horas, tem que ver muita coisa isso aí. Não é assim dizer vem hoje, porque se não ser bem organizado, não vem. Então, por hoje era só. Muito obrigada.
Próximo vereador escrito, vereador Paulinho. Pode falar daí mesmo, Paulinho.
Bem, eu já tinha cumprimentado a casa também. Primeiro, quero agradecer aqui um serviço. Ficou um ano, mas vou te agradecer. Te agradeci já quando foi feito. Vou te agradecer na tua presença lá no Ernestinho. Vocês fizeram um serviço de aradora. Teve uma plantadeira que tu me emprestou. E as cobranças que a gente cobra pelo que o povo cobra da gente, né? Aí tá na Câmara aí os pedidos que a gente faz. E a gente só espera, às vezes, alguma resposta. Por que não foi? Por isso, aquilo, a gente tem. Por isso, as cobranças vêm. A questão, hoje, falando com o Marcos aqui, nosso presidente, já entraram na estrada do falecido Urona. Acho que o secretário adjunto teve junto lá hoje ou não? Na estradinha, que lá é precária a coisa, né? Não deu para arrumar assim, porque tem que colocar cascalho. Então, as cobranças é por essa parte. A gente não está aqui para criticar secretários nenhum, e ainda mais a gente não menosprezando nossos colegas de oposição, nós da situação ter que estar falando mal do nosso secretário. Então a gente não quer isso, a gente quer agradecer esse trabalho e espero que daqui para frente, agora com as máquinas que cheguem, a gente consiga fazer o certo nessa, o que é preciso na agricultura, né? Que a agricultura é o nosso carro-chefe aí, e acredito que vocês vão dar uma resposta boa agora para o próximo ano. E também quero agradecer ao secretário da Saúde pelo serviço que me prestou aí, pedir para duas pessoas, questão de psiquiatria e questão de oftalmica. E ele prontamente me atendeu, então a gente também tem que agradecer esse trabalho. Outra situação que envolve meu vice-prefeito aí, a questão de um pedido que lhe foi feito no Pasto Caro. Aquilo ali eu não tinha votado contra o projeto. Aquilo ali é uma área urbana, né, prefeito? E, senhor vice, a gente tem ali uns pedidos aqui de luz, para colocar a luz nos postes do Pasto Caro, que faz uns 6 meses já que está pedido. Isso aí não envolvia até, no caso, esse projeto, né? Então, eu acho que ali nós se desentendemos um pouco, não se entendemos na... E a minha opinião é essa aqui, que nem hoje fiz sobre esse projeto. E não é demagogia da minha parte, agora nunca fui de, não, assim, meu lado, eu estou do lado do povo, o que é bom. Já fiz muito erro aqui, já no começo, já errei na outra administração por votar projetos, às vezes, que achar, ah, não, e não tenho medo de votar projeto que vá contra. Como votei e fui de atrás quando o prefeito anterior queria fazer um loteamento numa área verde em época de eleição, eu fui de atrás e não deixei. Até dizia, o vereador Paulinho não se elege mais porque está votando contra o povo. Não, eu não tenho medo de votar contra o prefeito e nem contra o povo, quando é a coisa certa. A minha opinião é essa e vocês me desculpem se algumas coisas, às vezes, o cara até se excede. Mas era isso. Obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos. Passamos, então, ao espaço das lideranças. Liderança do MDB, vereadora Nair.
Eu cumprimento o presidente, doutor Marcos, colegas vereadores, ao Itamar, secretário, ao Marlo, ao Marquinhos, pessoas presentes. Em nome do povo, né, que aqui a gente representa o povo, e as queixas, vocês sabem, sempre as pessoas se dirigem a nós, né? Então, eu só quero que ontem reclamaram para mim que foi arrumada a estrada ali do Isanela. Só que tem uma saída de água que foi trancada, a saída de água. Então, me parece que as pessoas não ficaram satisfeitas, que seria bom o secretário dar uma olhadinha para ver se ficou a saída ou não de água. Eu não vi, mas a pessoa me reclamou. Isso aí. E também achei bem importante que estão arrumando a estrada geral, que eu pedi na outra sessão, e como o Marquinhos falou, que também vão arrumar a estrada da Enxovia, que estava em péssimas condições, também que as máquinas vão seguir para lá, né, arrumando, mas também eu gostaria de pedir que arrumasse a estrada ali do fundo dos Ferreira, ali, que diz que está muito terrível aquela estrada, os carros atolam e tal, e foi o que me pediram também. E por hoje seria isso. Muito obrigada.
Só para responder para a vereadora Nair, na estrada ali do falecido Rona, naquela Zanela, isso é a mesma estrada que a gente está falando. Ali, realmente, quando a gente vai patrolar, fica a terra embaixo da cerca, ali no saidor, né? Aí tem que ir uma retro para retirar, para poder sair a água. Está faltando umas duas ou três cargas de cascalho, que tem uns açudes que são mais altos que a estrada, então é um serviço muito ruim de resolver. E também, eles reclamam, eu também vou reclamar. Eu gostaria de pedir para eles, para os moradores ali, que não plantem árvores na cerca. Cada vez que vai uma máquina lá, tem que cuidar para não arrancar a minha árvore. Mas plante lá uns 4 metros para dentro. Então, não tem como a máquina trabalhar numa situação daquela ali. Ou tu arrebenta a cerca, ou tu quebra as árvores, ou tu arruma a estrada. Então, que pelo menos não plantem árvore na cerca. A próxima liderança do PP, do Progressistas, vereadora Fernanda. Não vai usar? Liderança do PTB, vereador Jonas.
Já havia cumprimentado a todos antes, então vou dispensar. Não teria muito o que falar hoje só a respeito desse projeto, né, que foi bastante anunciado, né, e foi muito comentado a respeito dessa questão da luz. Mas, como a gente fala, a gente respeita, né, a opinião de todos, e mais uma vez aqui eu fico, né, a falar que agora posso se dizer que a população, né, acho que perdeu um direito, né, de serviço que tinha, né. Como eu já falei antes, tinha muitas pessoas que já tinham pedido esse serviço desde o ano passado. Não estava sendo fácil de fazer pelo fato de ser um alto custo, né, essas peças, tudo isso que tem que se colocar. Eu acharia que com esse projeto ali, além de estar regularizando, né, esse trabalho, porque não poderia ser feito, né, então aí seria, né, cobrado em uma certa valor, não se sabe bem certo ainda o quanto, mas o serviço seria feito. Então eu acredito que seria bem interessante, né, mas a gente respeita a opinião de todos. Então hoje, né, nem pagando e nem não pagando vai ser feito esse trabalho, mas a gente respeita e deixa na direção, né, que foi levado esse projeto. Então a gente hoje acredita que para a prefeitura vai ser melhor, né? Então vão atender mesmo só mais a área urbana. Então acredito que vai ser um atendimento melhor para a área urbana. Porém, para a área rural, a área que está fora da área urbana, então hoje vai ser algo que a população, né, o pessoal vai ter que procurar uma forma mais particular de fazer, né? Mas a gente respeita a todos e, no demais, seria isso. Muito obrigado.
Eu esqueci antes, Nair, na estrada dos Ferreira. Ferreira, o tio Tena entrou para lá hoje. Já está resolvendo. E duas patrolas estão indo para Enxovia, que eu estava numa hoje. Já foi feito um bom pedaço. Então, eu gostaria de abrir o espaço para o secretário de Agricultura, se quer usar a tribuna, para dar algum esclarecimento.
Então, boa noite a todos. Boa noite ao presidente da casa, o Marcos Minuso, o assessor jurídico Marcos Toffoli, cumprimentando eles, cumprimento os demais vereadores, a população em geral, meus parceiros de caminhada, secretário Marlo, Marcos, o vice-prefeito Pereirinha. Estamos aí para esclarecimentos, né? Para tirar as dúvidas de vocês. Falando um pouco sobre a Secretaria de Obras, que ajuda a acompanhar, estou na agricultura, mas ajuda a acompanhar. Foram 2 meses aqui no nosso município, principalmente, de muita chuva. O nosso solo, conhecido por terra, ele é uma argila. No momento que vira água, ele vira barro. Então, nós ficamos impedidos de trabalhar pelo próprio tempo, né? E aí as estradas foram piorando. Teve estradas que estão ruins, tem vários. Se alguns, né, dos, vamos dizer assim, eleitores de vocês vierem reclamar, ah, minha estrada está ruim, realmente está. Essa semana é a primeira semana, depois de 2 meses, que nós estamos conseguindo trabalhar. Então, fica difícil, não tem como tu trabalhar. E isso só vai atrasando cada vez mais os serviços. Mas, como o Marco já falou, o vereador Marcos, o pedido da vereadora Nair, né, lá no fundo dos Ferreiras já foi feito um bueiro que estava lá alagando a estrada, entupiu. Já foi feita a estrada lá do falecido Urona, né? Mas há uma dificuldade nos nossos produtores, que não sei por qual motivo, eles colocam a cerca em cima da estrada. Eles não respeitam a metragem da estrada, aí, que é no mínimo 7 metros, né? Eles não respeitam. E aí fica difícil de trabalhar, né? Nós até temos um planejamento para o futuro aí, para a gente juntar essa sujeira das verde valeta, tirar essas pedras e colocar em algum determinado lugar para ficar mais fácil de trabalhar. Mas hoje tu tira a pedra de uma valeta e coloca noutra. E não tem o que os patrulheiros fazer, né? Estamos se equipando de equipamentos e máquinas para poder desenvolver melhor o trabalho, né? Está chegando bastante equipamento, acredito que é um dos anos que mais vai chegar equipamento para Monte Alegre, né? Então, acho que na questão de obra seria isso. Se o tempo colaborar semana que vem, a gente vai dar uma adiantada, mas a gente, geralmente assim, ó, quando o pedido chega para os nossos vereadores, geralmente algum funcionário, algum secretário, algum adjunto já passou naquela estrada. Já se sabe a situação. Só que às vezes não tem como tu ir lá e fazer no mesmo dia, né? Então a gente vai dentro de um cronograma, a hora que as máquinas estão indo para lá, a gente vai fazendo, mais ou menos nesse sentido. Na questão da agricultura, eu até deixei com vocês aí um relatório de serviços prestados. Embaixo de cada tabelinha tem o que significa aqueles valores. Um é arrecadação, outro é quantidade de horas, outro é quantidade de produtores, né, que foram beneficiados, e em cima ali vai ter o nome de cada máquina que foi feito o serviço, né? Como é que funciona a Secretaria da Agricultura? As pessoas vêm, fazem um agendamento, e por isso eu peço aos vereadores, né, que até indiquem as pessoas para vir e fazer a inscrição deles, porque no momento que eles fazem a inscrição, a gente já pesquisa a situação deles no sistema. Graças a esse prefeito Ideobrando, que eu tiro o chapéu para ele, ele quer colocar o município em ordem. Nós temos aqui hoje pessoas que devem, aqui dentro da cidade, ou dentro, ou próxima, que nunca pagaram uma conta durante 20 anos de município. E usaram bastante das máquinas, da água, da luz, de tudo do município, né? E nós precisamos de alguém ter coragem. Eu tiro o chapéu para o Ideobrando, ele tem a coragem. Ele está colocando isso em ordem. Ele está tentando organizar a casa, né? Então, acho que isso é muito importante. Se eu posso pagar, por que a Fernanda não pode pagar, né? Eu acho que é injusto. Eu gostaria de um dia Monte Alegre conseguir trabalhar só para os decentes. E eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bom, né? Para isso vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá. Ao pedido da dona Herotildes, vereadora Herotildes, na verdade, assim, ó, o que está vindo, vereadora, são aradoras. Tem um projeto que vocês acabaram aprovando aí, são aradoras. As plantadeiras estão cadastradas num programa do Ministério da Agricultura. Pode ser que venha, pode ser que não venha esse ano. Tá? Então, o que vai vir, que provavelmente vem até o final do ano, são 2 aradoras novas, 2 que vai ser uma trabalhada mais para nós aqui na Secretaria, a outra mais para o pessoal da ECO, que foi uma destinação de uma emenda do deputado Henrique Fontana. E também vai vir uma concha, vai ser cedido um trator para eles fazer um trabalho, né?
vai ser colocado, vai ser acoplado num trator dos nossos, no 950, e mais dois espalhadores de adubo orgânico, né? Vai vir, né, dessa emenda aí. As plantadeiras vão ficar cadastradas no Ministério da Agricultura. Se por acaso o Ministério da Agricultura não der sinal positivo, tá, para esse ano não tem como plantar. Vamos ficar devendo esse serviço para a população. Para o próximo ano, o município vai reservar, se não vier através de convênio. Vai reservar e vai buscar uma plantadeira aí. Essa é a nossa promessa. Quanto ao tanque que o Fernando pediu ali, né, Fernando? Na verdade, também já está cadastrado no Ministério da Agricultura para vir um tanque para ser molhado, não só ali o parque, mas também, para não ser o do churume, no caso, ser uma água limpa, para ser molhado as estradas. Como nós fizemos no final dessa safra de uva aí, que não foi preciso puxar nenhum caminhão, graças a nós ir lá e molhar o morro quando começou a afrouxar a pedra, né? O morro que não vai mais incomodar, que também já foi rebaixado, graças a Deus. Também de algumas novidades, né, da secretaria, a gente tá buscando aí algumas coisas e vai funcionar um pouco melhor a administração devido a um caminhão prancha, que era uma necessidade muito, muito forte para nós, sempre estava faltando. Hoje ele já está em Vacaria, já está montado em cima de um caminhão bom, ano 2012, uma prancha nova em cima, traçado. Então só estamos regulamentando ele para ele poder viajar para qualquer lugar, sem estar aqui fugindo da PRF. Então vai ser muito importante esse caminhão e vai nos solucionar bastante problemas. Por que vai nos solucionar? Porque até hoje, um ano e meio de administração, a gente está pagando frete para deslocar a draga de um lugar para o outro. Então algum serviço que tu poderia fazer dentro da propriedade, ele não pode fazer. Não tem como. Tu paga R$1.000 cada frete, R$700, R$800. Para fazer um transporte. Fica inviável, não tem como. Existe uma lei, 886/2015, que ela retifica a lei 405/2006, que é a respeito de horas-máquinas. Como o assessor Marcos tinha falado antes, né, qualquer serviço dentro da propriedade é serviço pago. Existe uma lei de responsabilidade fiscal. De lá para cá, tudo deve ser pago, né? Então, a gente procura trabalhar de que forma? Respeitando essa lei, né? Dentro dessa lei. As pessoas que estão em débito com o município, por isso a gente sempre pede que elas venham se inscrever, porque a gente vem olhar ali, ó. A gente tem o maior prazer em prestar o serviço para aquele produtor, né? Mas que ele esteja em dia, que ele dê uma contrapartida. Hoje, uma hora de resto escavadeira é R$50. Se tu vai num particular, é 140, né? 150, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar para os bons. A gente quer trabalhar, é nesse sentido que a gente está buscando trabalhar, fazer essa administração. Quanto ao trabalho das máquinas novas que o vereador Fernando pediu, a gente, primeiramente, ficaram ali não para modelo, não para serem mostradas, mas sim para a gente treinar os funcionários, que já foram dois a Porto Alegre fazer treinamentos, né? E a gente está buscando uma parceria aí com a Unifavest também, que é uma faculdade aí para treinamento. A gente quer treinar todo mundo, porque a gente, no começo da administração, eu acho que chegou aqui na casa um projeto de lei para contratar mais um mecânico, que foi rejeitado até. E não precisava mesmo, né? O que precisava era a maneira de se trabalhar, ser mudado. E a gente mudou. Então, por isso, Fernando, ó, a gente vai fazer trabalho dentro de propriedade, sim, mas não vamos desmanchar peral, não vamos fazer nada que passe do limite da máquina. A gente vai respeitar o limite da máquina. Por isso, estamos treinando nossos operadores, estamos fazendo a coisa correta para a gente diminuir os gastos. E a gente já diminuiu. Comparando com nós mesmo no início do ano passado em relação a esse ano, a gente já houve uma boa de uma economia, né? A gente já conseguiu reduzir gastos, comparando a nós mesmos. Então, é o quê? A maneira de a gente trabalhar. Fazendo aquilo que a máquina consegue fazer, não a mais, né? E, então, por isso, foi vendido bastante máquina, aí, foi vendido bastante carro velho, foi colocado no leilão. Porém, está chegando aí, até o final de semana que vem, está chegando uma caçamba nova, traçada, via agricultura. Graças ao trator de esteira, aquele que foi pago os funcionários, mas ele ele está vindo aí, está sendo colocado esse dinheiro no caminhão, né? Então, o restante a prefeitura vai desembolsar e vai inteirar. Trator de esteira, mais o trator de pneu, o 775, mais a plantadeira, fecharam em torno de R$130 mil, e os outros R$200 mil a prefeitura vai dar de contrapartida uma caçamba nova traçada, que vai vir para a agricultura aí, mas a agricultura é o quê? Melhoramento nas estradas, né? A gente adotou essa metodologia de trabalhar mais nas estradas, trabalhar mais nos acessos para os produtores, porque, e não tão lá dentro da propriedade, porque assim, ó, o que o produtor precisa é de estrada. O que o produtor precisa é facilitar a escoação da produção, né? E que me desculpe alguns produtores, né? Por causa que teve alguns casos aí que eu acompanhei que eles queriam plantar onde não dá, em cima de laje. A gente tem que plantar na terra. Eu sou técnico agrícola, fiz essa, estudei um pouco e eu sei que a gente tem que plantar na terra. Não tem como a gente plantar em cima de laje, né? Muda o lugar da parreira, muda o lugar do terreno, não tem como tu teimar com a natureza. A natureza é aquilo ali. Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido. A gente tá chegando aí, além dessa caçamba nova que está chegando na semana que vem, provavelmente já esteja aí, a gente vai estar chegando também, provavelmente final do ano, início do ano que vem, mais uma draga para a agricultura e mais uma caçamba nova. Então, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural tem trabalhado bastante, graças a boas viagens do prefeito, que viaja bastante também, mas busca recurso, né? Ele tem trazido para o município, e totalizando todos, de retroescavadeira, caçamba, a outra draga e a outra caçamba, vamos passar dos R$800 mil só na agricultura. É um feito meio que histórico no município, pelo que eu acompanho dos anteriores, anos anteriores. Então, acho que está de bom tamanho. É claro que para isso nós precisamos agora o quê? De recursos humanos. Nós não temos gente suficiente. Nós não temos gente suficiente para trabalhar. Nós precisamos contratar alguém, nós precisamos, e os recursos não estão bons da prefeitura. Então tem que ser com calma, aos poucos a gente vai fazendo. Aos poucos a gente vai profissionalizando o que temos. E aos poucos a gente vai colocando trabalhar. Mas é essa a intenção. A maneira que vai ser trabalhado as retos dentro das propriedades é, como eu disse, bebedouros, tá? Bueiros, fossa, esse é o nosso serviço que nós vamos fazer, piquetão para fincar nas parreiras, em lugar que deve fincar piquetão. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Agora, nós não vamos derrubar um mato para atravessar e fazer um bebedouro lá do outro lado do mato. Tanto é porque as duas retos que chegaram são gabinadas, com ar-condicionado. Se nós quebrar um vidro daqueles, ele já se foi por água abaixo o conforto que teria para se trabalhar, né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Se o produtor precisa de um serviço, que seja em local que dê de se trabalhar, né? Com essa metodologia aí, a gente diminuiu a contratação que precisaria de um mecânico, e hoje o mecânico está de braço cruzado ali com o serviço em dia, né? Então, estamos trabalhando dessa forma, vamos continuar. Não vamos fazer serviço a yama aí à torta direito. Aquele serviço que for de draga, agora com a prancha, alguns serviços a gente vai estar fazendo dentro da propriedade, né? Alguns serviços. Mas serviços pequenos, questão de um dia, questão de meio dia, esse tipo de serviço a gente vai estar fazendo, né? Não vamos deslocar uma máquina e ficar uma semana dentro de uma propriedade que não temos condições. Nós temos que atender um pouco cada um. Então, acho que seria mais ou menos isso da minha parte. Agradeço a todos aí pela atenção. Não é muitas vezes, vereador Paulo, que a gente não queira fazer o serviço, mas muitas vezes não tem como. Muitas vezes acontece nisso. Eu acho que com atraso nós fizemos alguns que a gente conversou. A Fernanda, a cada passo, me liga. Às vezes atendemos também, não na hora, mas às vezes dentro daquela... vamos dizer, do nosso propósito de trabalho, dentro do nosso cronograma, a gente vem procurando atender, né? Então, seria isso da minha parte. Fico agradecido.
Obrigado, secretário Itamar, pelos esclarecimentos. Vamos abrir o espaço para o vice-prefeito. Fique à vontade, Pereirinha.
Então, quero cumprimentar o Marcos, né, nosso presidente. O Marcos também, assessor, os vereadores, pessoal que trabalha, funcionário dessa casa, as pessoas que se fazem presentes, secretários. O que me leva a vir até aqui, e já de mão agradeço o Marcos, presidente, pelo espaço concedido, é que hoje, né, eu vou usar um tempo até para responder o vereador Paulo. Essa semana a gente acabou. Eu acabei sendo alvo no Face, né, que por sinal nem tenho Face, né, mas sabe que a notícia corre rápido, né, e daí já me colocaram que o Paulinho vereador, não citando nomes, mas sobrou para mim e para o Tito eletricista. Até se possível, eu gostaria de ouvir da tua boca, com as tuas palavras, abrir o Face e você falar aquilo que você falou sobre nós, para mim poder responder em cima daquilo. Se é possível. Tu tem aí? Então tá, então fale.
A questão que eu falei, Pereira, é o seguinte. Foi pedido um serviço, a pessoa te pediu, também não cito o nome, te pediu o serviço, estava a 20 metros de casa. Tu respondeu para ele que não iria fazer o serviço pelo motivo que eu tinha votado um projeto contra. Eu até nem estava levantado ainda, estava deitado. Daí a mulher abriu a janela e eu falei deitado de lá da cama. Mas isso não tem nada a ver. É área é urbana? Não tem nada a ver com... O Pereira está confundindo as coisas. Digo, pode dizer para ele que não tem nada a ver esse projeto. Não sei o que, que ele te falou. E eu me senti assim, ó, porque é o seguinte, eu pedi serviço já, sabe, de eletricidade. Está lá, que nem eu falei agora aqui. E depois fica naquela. Já tem várias que já chegou em mim. Ah, porque o Paulinho, se o Paulinho quiser, ele que se candidata é prefeito. Já chegou. O Paulinho não manda nada. Não mando nada. Só que essa questão de tu colocar a culpa nas costas do vereador, eu não vou fazer porque o vereador, não, isso aí é hipocrisia, eu disse. Estou dizendo aqui de novo o que eu disse lá. E é o que eu acho. Se tu não vai fazer, não, eu não vou fazer. Não, eu não tinha nem votado o projeto, nem tinha me manifestado ainda. E tu me disse que eu votei contra um projeto, por isso tu não ia fazer. Nada a ver, o projeto era urbano, o projeto é rural, parte rural, e o serviço que foi pedido é urbano. Foi isso que eu falei.
Tá, então vamos continuar minha fala. Sem citar nomes, você não disse que tipo de serviço, acho que tu teria que dizer que tipo de serviço. Consertar uma instalação elétrica dentro de um banheiro, numa casa particular, é serviço público? Não. O pedido que chegou para mim foi esse. Eu recebi uma ligação e o nosso eletricista recebeu uma ligação dizendo para consertar uma instalação elétrica num banheiro de casa particular alugado. Assim chegou para mim. O que, que eu coloquei para essa pessoa? Tem um projeto na Câmara que faz mais de um mês que está tramitando na Câmara, que até hoje não foi votado. A partir do momento que esse projeto for votado e tiver aprovação, o nosso eletricista está autorizado a entrar a fazer esse tipo de serviço. E daí foi o caso que eu coloquei. Então já comece por aí, eu disse para ele. Mas ele disse, mas não pode, é assim que funciona. Então tu já conversa com o vereador do Pasto Carro, Paulinho. Segundo o que me passaram, ele vai votar contra esse projeto. Esse projeto vai quarta-feira. Se o projeto passar quinta-feira, eu converso com o nosso eletricista, ele vai lá fazer os consertos. Caso contrário, ele não vai quinta e não vai nunca. Porque é dentro da tua casa, não é serviço público. Então, se ele foi lá te cobrar diferente, não, ele falou uma inverdade. Mas a verdade foi essa. Só que ele retornou a ligação dizendo que não, que você não era contrário ao projeto. E sim, você era contrário a cobrar das pessoas. Só que, quando eu estive aqui, esclarecendo sobre esse projeto 64, ficou bem claro. Aquilo que eu coloquei de 50% era uma suposição para facilitar o trabalho. Mas que o trabalho do eletricista ia ser totalmente gratuito. Então, se resume assim. O projeto 64, parabenizo ali a brilhante defesa do projeto, o Mirinho, o Jonas, que esclareceram muito bem. A mão de obra do eletricista era totalmente gratuita. O que eu supor ali que eu... Fiz uma suposição, seria dar a possibilidade do município usar o material público. Mas o eletricista era totalmente gratuito. Então, nesse caso que aconteceu no Pasto Carro, o que eu disse para o cara é que,
com a aprovação do projeto, o nosso eletricista, que hoje ele é funcionário público, as pessoas têm que lembrar que ele é funcionário público, ele não é funcionário de setor privado nenhum. Com essa autorização, ele poderia entrar dentro da propriedade, consertar essa instalação do banheiro do cara. Assim como você, Paulinho, como vereador, tu me pediu entrada de luz. Fique sabendo que agora, a partir da manhã, já não precisa nem me pedir. Entrada de luz, tudo que for dentro da propriedade, qualquer tipo de serviço, se tratando de eletricista, está totalmente proibido. E nada disso no projeto dizia que ia ser cobrado. Se falou, sim, das pessoas comprar o material de iluminação pública, mas que o nosso eletricista ia continuar fazendo o trabalho gratuitamente, sem custo de deslocamento de nada. Mas, infelizmente, eu acho que passou despercebido, respeito a posição dos vereadores, já fui vereador por muito tempo, mas vocês nos tiraram uma possibilidade, e cito nomes, lá na comunidade do Fernando tem a Salete. A Salete está com o material tudo comprado, para tu saber. Ela está aguardando para que nosso eletricista vá lá. Então, quer dizer que amanhã eu posso ligar, que se ela quer que faça, ela vai ter que pegar e chamar um eletricista particular. Assim como eu tenho dois, três casos na Capela da Luz, que também estão com material em casa, aguardando esse ok aqui da Câmara. Amanhã eu já digo, infelizmente, agora vocês compraram o material, mas vocês têm que chamar mais um eletricista de vacaria. Ou mesmo o Tito. O Tito não é proibido de fazer. Desde que seja fora do horário de expediente. Que é o caso da polêmica. O Tito não estava proibido de ir lá fazer o conserto para essa pessoa no Pasto Caro. Mas teria que ser no final de semana ou fora do horário de expediente. O horário de expediente ele só pode fazer um trabalho público. Mas assim, ó, passou. Mas vocês pensem bem nas consequências. Vocês só vão se deparar com as consequências a partir de amanhã. Isso independente de quem votou a favor ou quem votou contra. Então, eu entendo assim, ó, que talvez o vereador pensou assim, ah, é difícil cobrar das pessoas. Mas hoje, as pessoas, que aquilo que o Itamar colocou, as pessoas que são de bem, que eu digo que querem esse tipo de serviço, amanhã, infelizmente, nem pagando. Eles vão dizer, não, mas eu estou disposto a pagar. Não. O nosso funcionário público, eletricista, que é funcionário público, não está autorizado, nem pagando, entrar nas propriedades, fazer qualquer tipo de serviço. Isso que é entrada de luz, esse problema das propriedades nas casas, nos galpões, já aconteceu em fazendas, está aqui o Marcos, que né, aconteceu lá na fazenda onde ele trabalha, aconteceu um problema lá na parte elétrica. A gente mandava o eletricista. Quando dava para consertar, a gente consertava, mas uma orientação a gente dava. Isso aconteceu em vários casos. Então, quero dizer bem claro, a partir da manhã, o que a gente vai fazer? Não estamos autorizados. E assim, ó, outra coisa. É fácil, vocês têm que pensar assim, como vereador, muitas vezes cobrar do executivo, a gente pede e não faz. Que nem tu colocou no Face, tu dizendo que era simplesmente uma nossa obrigação. E que ficou claro que não é nossa obrigação. Então, assim, ó, eu pergunto. No caso de um apontamento, quem vai pagar a conta? Tudo aquilo que nós fizer fora da lei, nós estamos sujeitos a um apontamento como executivo. E tenho plena certeza que ninguém aqui vai estar disposto a puxar do bolso e pagar a conta, né? Vai sobre.
Quantos anos tu já vem vereador? De quantos mandatos?
Eu fiquei cinco.
Cinco anos. Em quantas vezes no município foi apontado por fazer um trabalho para um cidadão assim, dentro do município? Cidadão que contribui, porque eu, para mim, todo cidadão é de bem. Mas o cidadão que contribui, que paga imposto em dia, que é atorado pelo governo no imposto, e nós não poder fazer, e tu me dizer que não pode fazer uma entrada de luz, eu acho que, dentro da parte urbana, essa a questão vai do bom senso. Ó, hoje nós não vamos fazer, Pereira, mas nós não somos perpétuos na administração. Amanhã entra outro e faz. Te garanto isso aí.
Só que assim, isso não garante legalidade, Paulinho. Tu tem que entender que aquilo que os outros fizeram não garante legalidade. Se tu for apontado, não adianta chegar lá e dizer ah, o prefeito Pedro Paulo fazia, sempre fizeram, é isso a cobrança. A grande questão é essa. O que a gente tem conversado com o Debrando, a gente está muito atento ao que pode e o que não pode. Por isso nós temos essa casa para aquilo que dá para regulamentar, que é a ideia, a questão desse projeto foi em cima disso, para que nós tenhamos essa autorização, para que nós faça dentro da lei. Porque não adianta, é que nem eu te falei, se nós for apontado, ninguém vai ajudar a pagar a conta. E eu tenho um exemplo prático. Me perdoe, Mirim, eu não estou aqui para cobrar conta de ninguém. Mas não, você não sofreu um apontamento como presidente da Câmara? Você sofreu. Pergunto, você já pagou a tua parte, Paulinho? Então, veja bem, o recurso, o Mirinho pagou, porque ele me mostrou a prova. E eu paguei minha parte, pergunto para o Mirinho se eu não paguei. Mas aí, Paulinho, por isso que moralmente, pense muito no que tu fala. Porque é muito simples tu apontar, falar. Mas tu tem que dar exemplo. Eu estou dando exemplo. Pergunta para o Mirinho se eu não paguei. Eu paguei. Outro exemplo bem claro, todos conhecem. A minha filha teve um cargo de confiança nessa casa com aprovação de todos os vereadores da situação. Os da oposição não participaram. Para ela ficar os 4 anos. O que, que aconteceu em 6 meses? Está lá o vereador Assis. Eu cheguei a Assis. Eu quero que tu mande minha filha embora. Eu pedi para o Assis. Por quê? Porque eu vi dentro da lei que dá nepotismo. E eu não quero que daqui amanhã que ela vai devolver. E outra, eu tirei ela do emprego, trouxe para concorrer em Monte Alegre, que ela deu uma cadeira para a bancada da situação, que pode contar os votos que deu. E eu, então eu dou exemplo. Então acho que, Paulinho, pense muito nos teus questionamentos. Falar é fácil. Tem que mostrar na prática. Moralmente não tem moral. Porque você já não deu exemplo para o teu colega de partido, o Mirinho, que está até hoje esperando para receber.
O que, que eu falei para
então, ter, acho que já está errado, começa para
pagar. E outra coisa, Pereira, questão minha e dele, a conversa que eu tive, tu não tem nada a ver com isso, entendeu? Tu está misturando as coisas, tu está misturando. Quando tu estava, que tu veio brabo outra vez aqui, que tu estava num cargo, eu sou correto, cara. Eu não tenho. Meu rabo não fica um pedaço na estrada para ninguém pisar. Não estou dizendo que tu também não é assim. Por isso tu já tem 5 mandatos. E da tua dignidade eu nunca falei. Se tu deve um pila para cidadão qualquer, eu nunca falei. Se eu estou devendo pro Mirinho, ele sabe que devo e vou pagar. Tu não tem nada a ver com isso. Não é isso que muda a minha dignidade, entendeu? Entendeu, Pereira? Tu tem que ter uma noção. Eu tenho dignidade aqui porque eu estou aqui eleito pelo povo. O que eu estou cobrando e o que eu estou falando aqui não envolve a minha dignidade nem a tua. Entendeu? É isso aí, Pereira. E eu acho que aqui vamos terminar o assunto que não vai dar. Aqui. Eu não vou me meter lá na prefeitura. E quando o senhor quiser também agora, o senhor se candidata a vereador e venha responder coisa aqui, tá?
O que eu quero dizer é assim, ó, eu dei exemplos práticos. Então, eu, da minha parte, está encerrado. Eu não chamei em nenhum momento você de incompetente. Você me chamou de incompetente. Eu não vi nenhum áudio aqui da Câmara onde você falasse do meu trabalho, que tem quase 50 mil reais, isso no setor da água, no Pasto Caro, que ninguém solucionou. Até então, eu não vi nenhum dia um discurso da tua parte dizendo, ó, que bom que essa administração, o Pereira que está à frente, investiu quase 50 mil reais para solucionar o problema da água. Então, eu digo, pense bem naquilo que tu fala. Eu não estou aqui para atacar ninguém, só que não me ataque e não deixe o rabo na estrada, porque eu cuido muito do meu para que ninguém puxe. Por isso que eu dei exemplo. Essa que é a verdade. Obrigado a todos. Desculpe se falei alguma coisa errada, mas é isso que eu queria colocar a todos.
Obrigado, vice-prefeito, pelos esclarecimentos. Uma discussão bem educada, sem maiores alterações, faz parte. Então, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e o povo em geral para a próxima sessão ordinária, dia 15 de agosto de 2018. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para o dia 15 de agosto, a próxima sessão, e declaro encerrada a presente sessão.